Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 20 de junho, Dia Mundial dos Refugiados e também feriado que marca a libertação dos escravos nos Estados Unidos. Aqui na capital americana, 26 graus, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Audrius Regis. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia aperta cerco no leste da Ucrânia e agora ameaça a Lituânia. Dezenas de mortos e feridos em atentado no Afeganistão e o governo belga entregou o dente de Patrice Lumumba aos seus familiares. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. No IGE, 26 apoiantes da UNITA estão presos há quase 3 meses. Ativistas protestam.
Isso aqui aconteceu a eles hoje, amanhã pode vir a acontecer a ti, pode vir a acontecer a mim. Então devemos estar sempre proativos para defendermos os direitos fundamentais.
Alegadas declarações antigas de Jonas Savimbi em Malanje são ainda tema de disputa.
O povo de Malanje nunca aceitou empurrar o comboio com os dentes.
Eu já desafiei o MPLA. Põe o discurso do Dr. Savimbi ou na Rádio Malanje ou na televisão e nós vamos pedir desculpa.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita. São 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana. Temos dentro de momentos o João Santa Rita aqui com as notícias que marcam esta segunda-feira aqui na Voz da América. Lembrando que, como destaque nesta emissão, vamos ter a Rússia que aperta o cerco no leste da Ucrânia e agora ameaça também atacar a Lituânia. Enquanto no Afeganistão dezenas de mortos e feridos são registados devido a um atentado e uma notícia que encerra um grande capítulo da história africana, o governo belga entregou um dente de Patrice Lumumba aos seus familiares. O filho Ronald afirmou que esta entrega fecha esse ciclo e permitirá aos familiares de Patrice Lumumba fecharem também este luto. Outras notícias, enquanto não temos aqui o João Santa Rita com as notícias, podemos envolver, no entanto, o que está a acontecer neste momento a nível internacional. Como dizíamos, a Rússia capturou hoje mais território no leste da Ucrânia e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou que se deve esperar mais atividades hostis da Rússia quando a União Europeia considera apoiar formalmente a candidatura do seu país a este bloco regional. Os 26 membros da organização vão reunir-se quinta e sexta-feira para discutir a recomendação da Comissão Europeia de conceder o estatuto de candidato à Ucrânia e Zelensky avisou que devem ser esperadas ações hostis de Moscovo contra os países europeus. O presidente ucraniano disse que prosseguem violentos combates na região de Donbass, onde forças russas apertam o cerco a Severodonetsk e Lysychansk, podendo isolar milhares de soldados ucranianos nessa região. Hoje, explosões abalaram a cidade portuária de Odessa, após o dirigente da zona da Crimeia anexada pela Rússia ter acusado forças ucranianas de atacarem plataformas de exploração de uma companhia de petróleo e gás no território. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que a guerra da Rússia na Ucrânia poderá ser de longa duração e acrescentou que os aliados ocidentais não devem reduzir os seus apoios à Ucrânia. A Rússia, entretanto, avisou a Lituânia, que faz parte da NATO, que se não levantar a proibição de trânsito para o enclave russo de Cheleningrad no Mar Báltico, Moscovo tomará medidas para proteger os seus interesses. A missão da ONU no Afeganistão disse que dezenas de pessoas foram mortas e feridas num ataque contra o mercado na província de Nangarhar, no leste do país. A agência Reuters afirmou que os talibãs que governam o país confirmaram apenas ferimentos em 10 pessoas. A missão da ONU no Afeganistão, a UNAMA, acrescentou que várias crianças se encontram entre os mortos e feridos. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas uma organização afiliada ao Estado Islâmico tem recentemente aumentado os ataques contra minorias xiita e também minorias religiosas. O governo da Bélgica entregou hoje um dente do assassinado primeiro líder da República Democrática do Congo, então Congo Belga, após a independência, Patrice Lumumba. O dente de ouro retirado do corpo de Lumumba, assassinado em 1961 por um membro da polícia belga, foi entregue à família numa cerimónia em Bruxelas. Lumumba, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro da independência em 1960, logo após a independência, foi fuzilado após o golpe de Estado liderado por Joseph Mobutu. E, posteriormente, dois agentes da polícia belga foram encarregues de desmembrar e dissolver em ácido o corpo de Lumumba. O Tribunal Supremo da Nigéria aceitou uma decisão de um tribunal de menor instância de impedir a companhia petrolífera Shell de vender os seus bens no país, até ser resolvida uma disputa entre a companhia e uma comunidade na região do Delta do Níger sobre um derrame de petróleo em 2019.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com este bloco de notícias de Angola. No UIS, 26 simpatizantes e militantes da UNITA encontram-se presos desde o passado dia 24 de março. E há 3 meses não há sinal de qualquer julgamento. Eles foram detidos na sequência de confrontos com apoiantes do MPLA 4 dias antes no município do Sanzapombo. Agora, ativistas e membros da sociedade civil preparam uma petição pública dirigida ao governo provincial, também aos deputados e à Provedoria da Justiça, para protestar contra a contínua detenção daqueles 26 apoiantes da UNITA que eles dizem ser presos políticos. Do IGE, Francisco Muniz Francisco.
Ativista Firmino Felipe Manfilas, um dos organizadores.
Nós não estamos aqui a apoiar partido X ou partido B. Estamos aqui atrás da justiça, busca da justiça, porque os que estão lá são cidadãos iguais a nós, que têm direitos, têm direito à liberdade e vários direitos que nesses momentos que estão em causa, que estão a ser violados. E então, se a justiça tivesse mais que agir com base à imparcialidade, com base ao princípio da equidade, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Mas enquanto estiver em causa a violação dos direitos fundamentais, nós como membros da sociedade civil vamos levantar sempre a nossa voz. E não podemos pensar que não, se esses aqui têm ligação ao partido X ou então têm ligação ao partido B. Isso aqui aconteceu a eles hoje, amanhã pode vir a acontecer a ti, pode vir a acontecer a mim. Então devemos estar sempre proativo para defendermos os direitos fundamentais e defendermos a justiça.
Zonda Pedro, um dos signatários e ativista, fala de como está a decorrer o processo de petição pública e os seus passos seguintes.
O processo da petição pública está a bom caminho, está em andamento. Estamos prestes até provavelmente segunda ou terça-feira daremos entrada à PGR, à petição pública. Visa a exigir a libertação dos 26 políticos da UNITA. O governo provincial dará-se entrada assim também que dar-se na PGR. Enquanto membros da sociedade civil queremos que haja justiça. Houve confusão entre os dois partidos políticos e um partido apenas é que está a ser responsabilizado. Em caso de não surtir efeitos, nós estamos dispostos a realizar outras atividades, como principalmente vigília. E se vigília também não tiver qualquer sucesso, nós estamos a pensar em realizar manifestações.
Lando Miguel Lundoloque, ativista proveniente de Luanda, disse à Voz da América que em caso de não haver solução a nível local...
Caso de não ser respondido a petição, nós vamos remeter outra petição ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos e remetemos à Procuradoria-Geral da República.
Do Isa para a Voz da América, Muniz Francisco.
Da política da justiça para a economia, a aposta preferencial do executivo de João Lourenço no procedimento de ajuste direto, também conhecido como contratação simplificada, na contratação pública tem merecido muitos questionamentos e críticas. Alguns membros do executivo têm minimizado o problema. Por exemplo, O ministro para a Coordenação Económica da Presidência da República, Manuel Nunes Júnior, disse recentemente ser uma falsa questão, já que a contratação simplificada é um mecanismo legal e não se está a violar nada. Por seu lado, a ministra das Finanças, Vera Davos, mais recentemente defendeu num seminário em Luanda que a contratação pública tem afastado aos poucos o que chamou de fantasma da corrupção. Manuel José foi ouvir a opinião dos especialistas em Luanda.
Diz os números do Serviço Nacional de Contratação Pública que o executivo de João Lourenço tem privilegiado o pior método de contratação pública, que segundo os especialistas é o da contratação simplificada ou ajuste direto. Em 2017, o Estado angolano, no global das contratações feitas, usou o método de ajuste direto na ordem dos 97%. Em 2019, 850 em cada mil kwanzas gastos pelo Estado na contratação de bens e serviços foram por contratação simplificada, um total de gastos de 85%. O professor universitário, especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, diz que dos métodos existentes para a contratação pública, o que mais oferece e promove transparência e concorrência é o do concurso público. O especialista entende que é muito difícil quando alguém recorre mais ao método de contratação simplificada e diz estar a combater a corrupção.
É praticamente ideal a compra urgente de pequeno valor em uma contratação simplificada. O grau de suspeição é maior. Certamente, esses fornecedores que vão recebendo as transferências da conta do Estado de forma indireta ou de forma escondida, também vão transferir alguns percentagens às pessoas que facilitaram esse tipo de contrato.
Na mesma linha de pensamento, o presidente da AIA, José Severino, que considera o método de ajuste direto
levanta sempre suspeição, mesmo que possa ser um bom contrato postado. E às vezes põe-se problemas de caráter urgente, particularmente numa sociedade com tantos problemas como nós temos. O concurso direto deve ser evitado.
Das várias opções de procedimento oferecidas na contratação pública, o que menos garantia de transparência tem é o do ajuste direto, na opinião de outro especialista, Galvão Branco.
O chamado procedimento simplificado, ajuste direto, é a pior forma para supor e supor que as coisas não estão claras e que, sobretudo, numa área que é muito suscetível desse favoritismo.
Recentemente, num seminário organizado pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, a ministra das Finanças, Vera Davos, pediu perseverança na transparência, integridade, probidade dentro da contratação pública, pois o seu executivo tem afastado aos poucos o fantasma da corrupção nesta área específica. Estivemos a citar Vera Davos. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
De Luanda vamos para Benguela. A conclusão das 350 casas que abrigam vítimas das cheias de 2015 naquela província foi aprovada em fevereiro pelo Presidente da República, João Lourenço, num ajuste direto com caráter emergencial. Mas ainda não existem sinais de obras na urbanização dos Cabrais, prevalecendo as famílias em situação dramática. Sob a Voz da América, o valor da empreitada é de 1,5 mil milhões de kwanzas, o mesmo para a construção de casas evolutivas para famílias nas chamadas zonas de risco, nos municípios de Benguela e do Lobito, anunciadas meses atrás da tragédia, que deixou quase 100 mortos. A reportagem aqui é alargada pelo João Marcos.
Seis meses depois da aprovação de um programa com o timbre de emergência, já em Diário da República, o que salta à vista são queixas de famílias em moradias sem tetos, janelas, portas e outros elementos que fazem parte de toda a gama de acabamentos num espaço sem água, energia e transportes públicos. Há 7 anos, nos Cabrais, localidade pertencente ao município da Catumbela, o morador José Maria diz que vai esperar para ver.
Eu estou a escutar isso desde o mês antepassado, a dizer que o presidente já disponibilizou a verba. Agora até aqui não arrancou.
O Soba Avelino Chipilica acrescenta que muitas famílias estão a deixar os Cabrais por falta de serviços sociais e lembra promessas do governador provincial.
Que disse que vai acabar as casas, mas aqui, até aqui, nem água vai, nem água vem. Por causa da vida que está difícil, então quem tem a família lá no Ludito não aceita que o indivíduo dele vai estar desta forma aqui na área sem apoio. Muitas coisas que faltam a partir da água. Uma cisterna para vir aqui do Lubito para aqui cobra um dinheiro em que nem sequer o próprio salário chega, 100 mil kwanzas. Até eu tenho um tanque, para ter água tinha que mandar um bombeiro para ir buscar mesmo no rio. Esta água está trazendo dor de barriga nas pessoas.
Para estes e outros casos de saúde, existe um posto médico oferecido à comunidade por uma empresa petrolífera. Mas há um outro problema.
Está-se a trabalhar normalmente, só que também não tem a luz. É turno de noite, é complicado, é preciso os enfermeiros trabalhar com as lanternas, ou que seja com os telefones.
Há as zonas de risco, para onde regressam várias famílias, levaram o presidente a aprovar a construção de casas evolutivas para cidadãos nestas condições. São as chamadas obras de subordinação central. Mas o ministro da Construção, Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares, diz não ter conhecimento destes financiamentos. A JN Trans, uma das empreiteiras escolhidas, confirma que deverá construir 1.500 casas evolutivas, ainda condicionadas a estudos topográficos, ao passo que a TIS diz que a conclusão das casas nos Cabrais deve começar nos próximos tempos. Benguela João Marcos, Voz da América.
Vamos regressar à política. Continuam a causar controvérsia declarações alegadamente feitas pelo primeiro presidente e fundador da UNITA, Jonas Savimbi, sobre o que iria acontecer, por exemplo, aos maranjinos, se não votassem pelo seu partido. Estas declarações vieram de novo ao de cima nesta pré-campanha eleitoral, como nos diz o Isaías Soares de Malanje.
O líder fundador da União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, Jonas Malheiro Savimbi, é acusado desde 1992 como tendo dito que os malanginos, se não votassem no seu projeto de governação, deveriam empurrar o comboio com os dentes. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, voltou a referir ao tema a quando da abertura da pré-campanha eleitoral aqui em Malanje.
O povo de Malanje foi sempre fiel ao MPLA. Nunca aceitou como alguém pretendia empurrar o comboio com os dentes.
O primeiro secretário provincial da UNITA, Mardanês Agostinho Calunga, ao considerar de falsas as declarações da enviada do partido no poder.
Eu já desafiei o MPLA. Se o Dr. Savimbi havia dito que o malangino vai empurrar o comboio com os dentes, põe o discurso do Dr. Savimbi ou na Rádio Malanje ou na televisão e nós vamos pedir desculpa. É mentira! Sabem por que o MPLA tinha inventado esta mentira? É para o povo de Malanje ganhar o ódio contra a UNITA e Dr. Savimbi.
O político que interveio no ato provincial dos 50 anos de existência da Liga da Mulher Angolana Lima, Organização de Massas dos Maninhos, reiterou que as eleições de agosto trarão mudanças.
Os nossos irmãos que vão ficar na oposição ao MPLA, não é o fim da vida. Também, se calhar, a alternância vai os fazer bem. Estão cansados ou não estão? Eles podem aprender conosco.
O representante do Partido de Renovação Social, Balduino Daniel, diz que o desenvolvimento e a melhoria da condição social dos malanginos passa por um equilíbrio de representantes do povo no Parlamento angolano, detido pelo MPLA desde as primeiras eleições. O Partido de Renovação Social absorveu nos últimos dias cerca de 500 antigos militantes dos partidos Agora e FENELA, e referiu Balduino Daniel, que entregou no final de semana cartões de membros aos novos defensores do federalismo no país. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. Em Luanda, mais de 300 ex-trabalhadores da Sociedade de Distribuição de Produtos Alimentares, empresa ligada à Sonangol, reclamam há mais de 5 anos uma indemnização justa e a devida compensação por não terem sido salvaguardados os seus empregos. Os representantes sindicais da empresa Sodispal, pertencente àquela petrolífera que se dedicava à venda de produtos alimentícios aos funcionários da multinacional, encerrada formalmente em 2010, foram indenizados em 2011, mas com promessas de relocação dos mais de 300 trabalhadores em outras empresas em Angola, o que ainda não aconteceu. Coco Mucuta.
Segundo Adão António Correia, primeiro secretário da Comissão Sindical da Sodespal, a empresa e o advogado de defesa terão entrado em coluio para a não compensação destes trabalhadores.
Nós tivemos a fazer consulta ao Estatuto dos Advogados. Foi uma grande incongruência, tanto é que nós aqui já conseguimos escrever, inclusive, para a Ordem dos Advogados para reclamar a forma como esse advogado tratou o nosso assunto. Pelo que a gente sabe é que está a decorrer um processo contra ele. Então a gente desconfia. A Sonangolo tem muitos artifícios para poder fazer com que esses assuntos não saiam. Então nós estamos a desconfiar que a própria Sonangolo tem entrado nesses meios.
O sindicalista ameaça, para o próximo sábado e domingo, levar a cabo o protesto de fronte à sede da Sonangolo para exigirem o pagamento das compensações.
A manifestação será no sábado e no domingo. O objetivo é a reivindicação, portanto, contra a Sonangol para os pagamentos da dívida que tem com os trabalhadores da Sonangol.
A Voz da América tentou sem sucesso o contacto com o diretor de comunicação e imagem da Sonangol, Dionísio Rocha Júnior, e o advogado António Mayandi, que prometeu se pronunciar apenas quando ser permitido pela Ordem dos Advogados. Koki Mukuta, Luanda.
Voz da América, transmitir onda média 1530 MHz, onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com e igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é VOA Português e transmitimos também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No WhatsApp para contactos, o nosso número é o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Escrevia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com interação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
O novo programa aqui na Voz da América, portanto, já a partir desta sexta-feira, um espaço de entrevistas, de debate, de análise, África Agora, temas que interessam aqui na Voz da América, já a partir da próxima sexta-feira, a partir das 8 horas de Angola, 19 de Moçambique, 16 em Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe. Vamos agora para o Namibe, onde uma prisão foi construída no tempo colonial em 1965 e está agora sobrelotada e com problemas nas suas próprias infraestruturas. A provedora da República esteve lá e não gostou do que viu, como nos conta o Armando Chicoca.
Florbela Araújo, no termo da sua visita à província do Namibe, disse à imprensa neste final de semana que muita coisa deverá mudar. Os reclusos também têm direitos e deveres.
Também há presos que já cumpriram mais de metade da pena e que solicitaram a liberdade condicional e também os processos estão em morosidade junto do Tribunal Supremo. São essas questões que nos inquietam e que vamos, junto das autoridades competentes, colocar estas questões. Também há questões relacionadas com o próprio estabelecimento, que já é de 1965, que tem muitas fissuras e que reclama por um novo estabelecimento prisional. O próprio diretor do estabelecimento prisional também nos informou que há necessidade de se concluir um estabelecimento prisional em Bentiaba que poderia desafogar o problema da superlotação do estabelecimento prisional de Moçambique. Aqui no SIC também constatamos que estas instalações são antigas, que são pequenas, já não podem albergar o número de departamentos que existe aqui no Serviço de Educação Criminal. Há, de facto, uma previsão da construção de um novo imóvel, mas nós vamos apelar às autoridades competentes no próximo ano possam construir novo serviço de investigação criminal aqui na província do Namibe.
Já o delegado do Ministério do Interior, Alberto Sebastião Mendes Limão.
O estabelecimento foi construído em 1965, é antigo, não tem condições. No futuro, se forem construídas novas instalações, pensamos nós que irá haver vários compartimentos, várias secções, vários departamentos e as condições serão melhores. Durante esse mês, vamos tentar criar mecanismos como funcionarmos com os camaradas.
Namibeus da América, Armando Chicoca.
E agora vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página esportiva, vamos começar por falar de Sadio Mané, o senegalês que esteve ao serviço do Liverpool durante 6 anos, mas que agora se vai embora para o Bayern de Munique. O portal ESPN diz que Bayern vai pagar quase 43 milhões de dólares por Mané, o que, para o Liverpool, serve para reduzir a conta do que vai ter que pagar ao Benfica por Darwin Núñez, conta essa que ascende a cerca de 100 milhões. Na verdade, o Liverpool recebe 33 milhões e meio na frente e depois outros poucos mais de 6 milhões se Mané é cumprir um certo número de jogos e outros 3 milhões dependentes daquilo que a equipa alcançar. O Bayern adquire Mané, agora que é uma certeza que Lewandowski, Lewandowski se vai embora, mas Bayern tem um problema. Lewandowski é um ponta de lança, Sané não é. É mais extremo e, portanto, o Bayern disso de extremos tem bastantes. No Liverpool havia também rumores que o egípcio Mohamed Salah se poderia ir embora, mas Salah vai permanecer, pelo menos por mais uma época, e vai ter agora como parceiro lá na frente Darwin Núñez. E agora para o basquetebol americano, a NBA, para falar de Stephen Curry, que para além de se sagrar campeão pelo Golden State Warriors, foi considerado o jogador mais valioso na final. Teve jogos considerados por alguns comentários de lendários, isto no jogo 4 e 6 desta final. Ganhou também o título de jogador mais valioso na final da Conferência Oeste e bateu o recorde da Liga de 3 pontos. Stephen Curry terminou a época como o 5º desportista mais bem pago do mundo, ganhando 45 milhões e 800 mil dólares a jogar e outros 47 milhões em patrocínios e outras atividades fora do campo, para um total de 92 milhões e 800 mil dólares. O que não é de admirar, Stephen Curry é agora considerado o jogador de mais valor no mercado, nas plataformas sociais e digitais. E para além de tudo isto, vejam bem, Stephen Curry teve tempo para alcançar um bacharelato em sociologia pela Universidade de Davidson. Ah, Stephen Curry, portanto, a jogar e também a ganhar na universidade. Stephen Curry tem 34 anos, mas tem ainda mais 4 anos de contrato por um total de 215 milhões de dólares. É, podemos afirmar que Stephen Curry vai ter uma boa reforma. Vamos para o automobilismo, para a Fórmula 1. O piloto holandês Max Verstappen da Red Bull venceu o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. Verstappen venceu o circuito de Montreal, vejam bem, com 99 centésimos de segundo de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz da Ferrari, que foi segundo classificado, e 7 segundos sobre o britânico Lewis Hamilton da Mercedes, que foi terceiro. Foi reunido este Grande Prémio. Com estes resultados, Verstappen alargou a vantagem na frente do campeonato, agora com 175 pontos. Em segundo está o seu colega de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, com 129 pontos. E em terceiro, Charles Leclerc, do Monaco e da Ferrari, com 126 pontos. Por construtores, Red Bull comanda, seguido da Ferrari. Em terceiro lugar está a Mercedes.
E assim, com esta notícia do desporto, principalmente com a boa reforma do Stephen Curry, estamos a chegar ao final desta primeira meia hora aqui. Vamos regressar dentro de um momento. Vamos falar sobre Cabo Verde decretou o estado de emergência, também redia dos refugiados aqui na nossa emissão dentro de alguns segundos. Continuamos. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, hoje 20 de junho, Dia Mundial dos Refugiados. São neste momento 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui na sua companhia está aos microfones Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu assegura a produção. Principais títulos desta emissão: Rússia aperta cerco no leste da Ucrânia e agora ameaça a Lituânia. Dezenas de mortos e feridos em atentado no Afeganistão. E o primeiro-ministro de Cabo Verde anuncia o estado de emergência devido ao aumento dos preços no país. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique através da Rádio Paz, da Rádio Nova Paz, em Quelimane, Rádio Encontro, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, com as nossas parceiras, Rádio Pidjiguiti, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchawoko e Leste FM e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, com o emissor local da Voz da América. Igualmente estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode enviar o que quiser através do nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Muito mais à frente, a nível dos países africanos de língua portuguesa, mas vamos começar com as notícias internacionais e o João Santa Rita.
A Rússia capturou hoje mais território no leste da Ucrânia e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou que se deve esperar mais atividades hostis da Rússia quando a União Europeia considerar apoiar formalmente a candidatura do seu país a esse bloco regional. Os 27 membros da organização vão reunir-se quinta e sexta-feira para discutir a recomendação da Comissão Europeia de conceder o estatuto de candidato à União Europeia. Zelensky avisou que devem ser esperadas ações hostis de Moscovo contra os países europeus. O presidente ucraniano disse que prosseguem violentos combates na região de Donbass, onde forças russas apertam o cerco a Severodonetsk e a Lysychansk, podendo isolar milhares de soldados ucranianos nessa região. O presidente da Câmara de Severodonetsk disse que forças russas controlam agora 2/3 da cidade. E o Centro de Estudos de Guerra em Washington disse que a cidade deverá ser ocupada totalmente pela Rússia nas próximas semanas, mas ao custo de ter que concentrar a maior parte das suas forças nessa zona. Hoje, explosões abalaram a cidade portuária de Odessa após o dirigente da zona da Crimeia anexada pela Rússia ter acusado forças ucranianas de atacarem plataformas de exploração de uma companhia de petróleo e gás daquele território. A Rússia avisou, entretanto, hoje a Lituânia, que faz parte da NATO, que se não levantar a proibição ao trânsito para o enclave russo de Kaliningrad, no Mar Báltico, Moscovo terá que tomar medidas para proteger os seus interesses. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que a guerra da Rússia na Ucrânia poderá ser de longa duração, acrescentando que os aliados ocidentais não devem reduzir os seus apoios à Ucrânia. Entretanto, a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, e a ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, deveriam discutir hoje sanções e outros meios de se aumentar a pressão económica sobre a Rússia. Face à crise de energia causada pela guerra na Ucrânia, o governo da Holanda vai permitir que centrais elétricas a carvão possam aumentar a sua produção para reduzir a dependência do gás russo. A Holanda junta-se assim à Alemanha, que tomou uma decisão idêntica, e espera-se que outros países, como a Itália e a Áustria, adotem a mesma medida. A Rússia suspendeu ou reduziu a entrega de gás a vários países europeus. Um tribunal de apelação em Moscovo rejeitou, entretanto, um apelo da companhia Meta Platform, que controla a Facebook, Instagram e Twitter, e que tinha sido considerada culpado de atividades extremistas. Isso levou a restrições ao acesso a essas plataformas. A missão da ONU no Afeganistão disse que dezenas de pessoas foram mortas e feridas num ataque contra um mercado na província de Nangar, no leste do Afeganistão. A agência Reuters disse que os talibãs que governam o país confirmaram apenas ferimentos em 10 pessoas. A missão da ONU No Afeganistão, a UNAMA disse que várias crianças se encontram entre os mortos e feridos. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas uma organização afiliada ao Estado Islâmico tem recentemente aumentado os ataques contra a minoria xiita e outras minorias religiosas na região. No sábado, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas num ataque contra um templo sikh na capital, Cabul. O governo da Bélgica entregou hoje um dente do assassinado primeiro líder da República Democrática do Congo após a independência, Patrice Lumumba, à sua família. O dente de ouro, retirado do corpo de Lumumba, assassinado em 1961 por um membro da polícia belga, foi entregue à família numa cerimónia em Bruxelas. Lumumba, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro na independência em 1960, foi fuzilado após o golpe de Estado liderado por Joseph Mobutu, e, posteriormente, dois agentes da polícia belga foram encarregues de desmembrar e dissolver em ácido o corpo de Lumumba.
E depois das notícias, vamos agora ao desenvolvimento em jeito de reportagens e começamos em Cabo Verde, onde o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva declarou hoje situação de emergência social e económica devido ao aumento de preços e anunciou um programa de 80 milhões de euros para mitigar os efeitos dessa crise na população. O PICV, o principal partido da oposição, considera positivas as medidas, mas defende que elas devem ser apontadas, sobretudo, para as pessoas mais carenciadas. Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
Redução das taxas do imposto na importação dos combustíveis e criação de rendimentos às famílias carenciadas constituem medidas importantes para ajudar na mitigação da crise, diz o chefe do Executivo, que apela à necessidade de contenção no consumo a todos.
A redução da taxa de direitos de importação sobre gasolina de 20 para 10%. A redução da taxa de direitos de importação sobre o fuel 180 e 380, de 5 para 0%. São medidas fiscais extraordinárias para complementar o esforço de mitigação em curso, para mitigar os efeitos do aumento dos preços internacionais de combustíveis e, consequentemente, sobre os preços da eletricidade derivados do impacto da guerra na Ucrânia.
Ulisses Correia Silva reafirma que o Executivo tem estado a desenvolver ações diplomáticas junto de parceiros internacionais no sentido de mobilizar recursos para ajudar o país a enfrentar a crise económica e social derivada dos impactos da guerra na Ucrânia.
Ações têm sido desenvolvidas e vão ser intensificadas junto dos parceiros de Cabo Verde. A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito.
O PICV considera positivas as medidas, com o secretário-geral Julião Varela a realçar que a muito maior partido da oposição defendia tais posicionamentos para acudir às populações mais necessitadas.
Felizmente o governo já constatou que as medidas tomadas até agora tinham sido, portanto, insuficientes, era necessário, portanto, ir um pouco mais. Já avançou com algumas outras medidas que poderão, de facto, impactar diretamente, portanto, nos preços, nomeadamente a questão da redução da taxa do imposto do consumo especial sobre o gasóleo e a gasolina.
No entanto, Julião Varela diz que o PICV defende ainda outros passos para melhorar a situação difícil porque passam muitos cidadãos.
Nomeadamente a redução da carga fiscal, seja para as pessoas individuais, seja para as pessoas coletivas. Se o governo não tem recursos para melhorar os rendimentos, pode fazê-lo, portanto, via carga fiscal.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Vamos para Maputo. As autoridades moçambicanas prometem investigar a morte, na semana passada, de 5 reclusos na cadeia de Milange, na província de Zambézia, como a Voz da América noticiou. Para o efeito, duas equipas de inquérito foram criadas, como nos diz William Mapote.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, que promete para a próxima semana elementos que lhe permitam tomar eventuais medidas em torno do caso.
Encontram-se agora comissões, uma formada ontem, ainda recentemente. Nós, a nível central, mandamos, a nível do Ministério, quadros do CERNAP, para que fossem, porque eu precisava de saber o que é que tinha acontecido. Mas, entretanto, sei que foram criadas outras comissões também, o que é salutar, que é para percebermos o que é que aconteceu naquele estabelecimento penitenciário. Havendo responsabilidades para se responsabilizar, naturalmente, e havendo fragilidades para nós conseguirmos corrigir estas fragilidades de modo a que não se repita ao longo do país.
Para já, Kida coloca de lado que tenha havido excesso de zelo por parte do guarda prisional, que afinal era o único a trabalhar para guarnecer mais de 200 reclusos.
Na informação preliminar que tínhamos é que estava no local, nessa data, um único agente penitenciário e eu pergunto-me, assim, sem querer tirar ilações, como é que um único agente poderia, de forma menos gravosa, conseguir impedir a evasão de 280? Porque aí nós temos que pôr na balança também qual seria o efeito desta evasão se efetivamente tivesse acontecido.
O ativista social Silva defende a necessidade de se aprofundar as causas da atuação do guarda prisional que culminou com as 5 mortes, num caso que mais parece uma execução.
Nós, como sociedade civil, isso nos preocupa, porque são vidas humanas a serem dizimadas. Então, nós não queremos ver aí um rio de sangue sobre o nosso território. Eu acho que as nossas cadeias deviam ser locais de instrução.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Muito obrigado, William Apote. E hoje, dia 20 de junho, é Dia Mundial dos Refugiados em Moçambique, milhares de deslocados que foram forçados a abandonar há 2 anos os seus lares por causa do conflito armado no centro do país, que opunha as forças governamentais e o grupo dissidente do braço armado da RENAMO, a autoproclamada junta militar, continuam a lutar para encontrar meios dignos para reconstruir as suas vidas. Vários deslocados pedem melhoria das suas condições sociais e habitações precárias, como nos reporta desde Manica o André Batista.
Nesta tenda de 6 metros quadrados vive uma família de 9 pessoas, um casal e 7 filhos. Todos partilham 2 cobertores e um punhado de sacos de rafia que receberam com algumas doações há 12 anos e agora usam como camas, estendendo-os ao chão.
Sim.
A família foi forçada a abandonar seu lar por causa do conflito no interior de Gondola, na província moçambicana de Manica, e agora luta para encontrar meios dignos para reconstruir sua vida num bairro de reassentamento para deslocados de guerra.
Mas às 7 horas estão na caro, e rupi sua dúzia para a nhumba.
A guerra me fez abandonar a minha casa e refugiei-me aqui. Esta tenda recebi no campo de deslocados, mas é a única habitação que tenho. A casa que tinha foi destruída pelo ciclone Eloise. Agora fomos dados terrenos, mas a guerra continua. A habitação é precária, não temos condições mínimas longe de casa.
Os ataques que iniciaram em 2019 e que duraram 12 anos trouxeram uma dura realidade de luta pela sobrevivência entre os milhares de deslocados. Alguns estão a contornar a fome com a produção agrícola, mas a precariedade das habitações continua a ser um incômodo e querem melhorias.
Não dá energia, não dá...
Estamos a precisar de energia elétrica para este campo de reassentamento tornar-se numa cidade. Também precisamos de moagem de farinação.
Um programa de desenvolvimento local para a consolidação da paz, DELPAZ, lançado em outubro de 2021, prevê a melhoria das oportunidades socioeconómicas nas comunidades afetadas pelo conflito, mas o projeto ainda não saiu de papel. Em plena semana do Dia Mundial dos Refugiados, que se celebra a 20 de junho, vários deslocados pedem melhoria das suas condições sociais.
Eu queria que para esse projeto de DELPAZ, para nos ajudar com casas, bomba de água, moagens, construção de casas, porque existem outras pessoas que estão a viver na tenda, até agora estão a viver nesse tipo de casa. Outras casas caíram.
Em 2022, o Dia Mundial do Refugiado vai reforçar a mensagem de que todas as pessoas, não importa onde ou quando, têm o direito de serem protegidas e reconstruir suas vidas com dignidade. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados vai lançar durante as comemorações o relatório Tendências Globais Deslocamento Forçado em 2021, que reúne recentes estatísticas sobre o deslocamento forçado no mundo, que tem atingido proporções alarmantes, incluindo em Moçambique, sobretudo pelo conflito em Cabo Delgado.
Obrigado, André Batista, desde Manica, na Guiné-Bissau. O regresso ao país do coordenador do segundo partido mais votado nas anteriores legislativas, Madem G15, Brahima Camará, depois de um ano ausente no exterior, está a agitar a política do país no lado do poder. Camará, que deixou o PSGC depois de perder a corrida eleitoral interna para Domingos Simões Pereira há anos em Cacheu, e foi o principal impulsionador das vitoriosas campanhas do anterior presidente José Mário Vaz e do atual chefe de Estado, não tem tido as melhores relações com o Marussi Sokoimbalo nos últimos tempos, e no próximo Congresso ele deve ser candidato à sua reeleição. Mas em Bissau fala-se também noutros candidatos. No programa Washington Fora Dólares da Voz da América, hoje, o nosso correspondente Lassa Kassamá abordou assim este regresso e suas eventuais implicações.
Há uma situação, há um contexto interno dentro do Modem muito questionável em toda a dimensão. O Presidente da República, conhecendo a realidade política guinense, tem um peso dentro do Modem G15 por ser um dos fundadores do partido. E neste momento, fez uma referência clara ao Soares Chambu, que é vice-primeiro-ministro. Estou a falar também do Marciano Silva Barbeiro, que é um membro do atual governo, de outras figuras, Luís Oliveira Sanca, que é um dos veteranos do Marem G15, Satu Camará, que é vice-presidente do Parlamento da Guiné-Bissau. Portanto, são pesos pesados que vão contar muito no próximo Congresso do partido. Há informações nos corredores indicando que Sissoko-Embalo tem um interesse enorme no próximo Congresso do Marem G15, podendo, tendo em conta as suas relações claras, que não são muito boas com o Brema Camará, ou tentando colocar aí uma pessoa, uma figura muito próxima à sua magistratura. Ainda não se fala quem poderá ser essa pessoa, mas isto está claro, mesmo na agenda do Brema, no seu discurso de sábado, vê-se que Brema está consciente dessa realidade quando disse que o Marem G15 não está à venda. E o Brema, este discurso é uma indireta, claramente, às movimentações que estão a ser registradas neste momento dentro do Marem G15, um partido que tem uma base tradicional, que deslocou do PAIGC para o Marem G15 e que, com a qual, aliás, o Brema conta muito. Tem muito desafio a enfrentar, ou seja, tem um desafio enorme para recolocar ou reconquistar a sua simpatia dentro do presídio do partido, já que o Presidente da República tem mão claramente dentro do partido.
É Lassana Kassamá a analisar a situação política na Guiné-Bissau, enquanto isso em Angola, governo e analistas têm uma posição contrária quanto ao chamado ajuste direto na contratação pública em vez de contratos públicos. Vamos então com o Manuel José, que tem a reportagem.
Diz os números do Serviço Nacional de Contratação Pública que o executivo de João Lourenço tem privilegiado o pior método de contratação pública, que segundo os especialistas é o da contratação simplificada ou ajuste direto. Em 2017, o Estado angolano, no global das contratações feitas, usou o método de ajuste direto na ordem dos 97%. Em 2019, 850 em cada 1000 kwanzas gastos pelo Estado na contratação de bens e serviços foram por contratação simplificada, um total de gastos de 85%. O professor universitário, especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, diz que dos métodos existentes para a contratação pública, o que mais oferece e promove transparência e concorrência é o do concurso público. O especialista entende que é muito difícil quando alguém recorre mais ao método de contratação simplificada e diz estar a combater a corrupção.
É praticamente ideal a compra urgente de pequeno valor e numa contratação simplificada. O grau de suspeição é maior. Certamente, esses fornecedores que vão recebendo as transferências da conta do Estado de forma indireta ou de forma escondida também vão transferir alguns percentagens às pessoas que facilitaram esse tipo de contrato.
Na mesma linha de pensamento, o presidente da AIA, José Severino, que considera o método de ajuste direto
levanta sempre suspeitas
refeição, mesmo que possa ser um bom contrato postado. E às vezes põe-se problemas de caráter urgente, particularmente numa sociedade com tantos problemas como nós temos. O concurso direto deve ser evitado.
Das várias opções de procedimento oferecidas na contratação pública, o que menos garantia de transparência tem é o do ajuste direto, na opinião de outro especialista, Galvão Branco.
O chamado procedimento simplificado de ajuste direto é a pior forma de supor e supor que as coisas não estão tão claras e que, sobretudo, numa área que é muito suscetível desse favoritismo.
Recentemente, num seminário organizado pelo Serviço Nacional de Contratação Pública, a ministra das Finanças, Vera Daves, pediu perseverança na transparência, integridade, probidade dentro da contratação pública, pois o seu executivo tem afastado aos poucos o fantasma da corrupção nesta área específica. Estivemos a citar Vera Daves. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América pela segunda vez na história dos Estados Unidos. 19 de junho, conhecido como Juneteenth, é um feriado federal oficial que marca o fim da escravidão. Mas a América Negra celebra este dia desde 19 de junho de 1965, quando as tropas norte-americanas chegaram ao estado do Texas para anunciar que o conflito tinha terminado. Mayra de la Salette tem a reportagem.
O mais recente feriado federal dos Estados Unidos, o dia 19 de junho, tem sido celebrado por afro-americanos há mais de 150 anos. O dia comemora o fim da escravatura nos Estados Unidos. Foi celebrado pela primeira vez a 19 de junho de 1866. Um ano antes, nessa data, afro-americanos escravizados em Galveston, Texas, souberam da sua liberdade e que a Guerra Civil dos Estados Unidos tinha terminado dois meses antes. E essa notificação veio mais de dois anos e meio após o presidente Abraham Lincoln ter emitido a Proclamação da Emancipação. Desde 1866, o dia tem sido celebrado anualmente em Galveston, com festividades que se expandem a cidades e vilas por todo o país. O feriado ganhou seu nome ao combinar junho e 19. A data é também conhecida como Dia do Jubileu, Dia da Emancipação e Dia da Liberdade. É observado com reuniões familiares, desfiles e festivais. Em 1980, o Texas tornou-se o primeiro estado a designar o dia 19 de junho como feriado. Desde então, a maioria dos Estados Unidos da América reconheceram oficialmente o dia como feriado estatal ou de observância. O interesse nacional por este dia nasceu após os protestos em todo o país em 2020, na sequência das mortes de George Floyd e outros cidadãos negros sob a custódia policial. Em 2021, o dia 19 de junho tornou-se o 11º feriado federal dos Estados Unidos, reconhecido pelo Congresso e assinado em lei pelo presidente Joe Biden.
Como eu disse na abertura deste jornal, 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. E como parte da cobertura da Voz da América, Ginia Dulot conversou com um contabilista afegão que fugiu da tomada do Talibã e levou a sua família para a Califórnia. Outra vez, uma reportagem da Mar da Salete.
De volta ao Afeganistão, o contabilista Abubakar Samoun não tinha planos de deixar o seu país e todas as esperanças de que houvesse um governo de coligação após a retirada dos Estados Unidos da América.
Eu ainda tinha esperança. Todos tinham esperança de que as coisas iriam melhorar. Haverá um tratado de paz e o atual governo e a liderança do Talibã chegarão a um entendimento sobre os acordos de paz e as coisas ficarão cada vez melhor.
As coisas não melhoraram. Quando os talibãs assumiram o poder em Cabul em agosto do ano passado, Samoun temia que o seu trabalho anterior para o governo dos Estados Unidos colocasse a sua família em perigo. Mas foi um dos poucos sortudos a obter rapidamente um visto especial de imigrante e embarcou num voo de evacuação dos Estados Unidos com a esposa e os três filhos. A família viveu num campo de refugiados no Texas por 45 dias antes de se reunir com parentes em San Diego. Trabalhando remotamente, Samoun diz que manteve um dos seus empregos de consultoria no Afeganistão.
Como os nossos escritórios abrem por volta das 8 da manhã no Afeganistão, entre 7:30 e 8:30, dependendo do horário de verão aqui nos Estados Unidos, acabo trabalhando à noite e durmo um pouco durante o dia.
Samun diz que a grande comunidade muçulmana de San Diego acolheu a sua família e ajudou-os a adaptar-se à vida nos Estados Unidos. Agora faz voluntariado a ajudar outros refugiados a encontrar o seu caminho no novo país. Shakib Nawabi é o imã da mesquita local de Darul Ulum.
Eu os encorajo a serem pacientes, porque neste país pode realmente conseguir muita coisa sendo paciente e ao mesmo tempo a perseguir os objetivos aqui, para que possa beneficiar de estar neste país.
Samun tem ambições americanas para os seus filhos, mas não quer que eles percam as suas raízes afegãs.
Eu quero que eles se tornem americanos, mas também quero que sejam ao mesmo tempo afegãos. Eu quero que ambos estejam lado a lado, em paralelo. Eu quero que eles conheçam não apenas um idioma, mas três idiomas. Ambas, as minhas línguas nacionais, o pashtu e o dari, assim como o inglês. Quero que tudo seja em paralelo e definitivamente vou trabalhar duro para garantir que eu alcance esse objetivo.
Samun está a trabalhar para obter a sua certificação de contabilista nos Estados Unidos e espera ter o seu próprio negócio como tinha no Afeganistão.
Notícias de Esporto com João Santa Rita. Muito dinheiro.
Na página desportiva vamos começar por falar de Sadio Mané, o senegalês que esteve ao serviço do Liverpool durante 6 anos, mas que agora se vai embora para o Bayern de Munique. O portal ESPN diz que Bayern vai pagar quase 43 milhões de dólares por Mané, o que, para o Liverpool, serve para reduzir a conta do que vai ter que pagar ao Benfica por Darwin Núñez, conta essa que ascende a cerca de 100 milhões. Na verdade, o Liverpool recebe 33 milhões e meio na frente e depois outros poucos mais de 6 milhões, se Mané cumprir um certo número de jogos, e outros 3 milhões dependentes daquilo que a equipa alcançar. O Bayern adquire Mané, agora que é uma certeza que Lewandowski, Lewandsgolo, se vai embora. Mas Bayern tem um problema. Lewandowski é um ponta de lança. Sané não é. É mais extremo. E, portanto, o Bayern, disso de extremos, tem bastantes. No Liverpool havia também rumores que o egípcio Mohamed Salah se poderia ir embora. Mas Salah vai permanecer, pelo menos por mais uma época. E vai ter agora como parceiro lá na frente Darwin Núñez. E agora para o basquetebol americano, a NBA, para falar de Stephen Curry, que para além de se sagrar campeão pelo Golden State Warriors, foi considerado o jogador mais valioso na final. Teve jogos considerados por alguns comentários de lendários, isto no jogo 4 e 6 desta final. Ganhou também o título de jogador mais valioso na final da Conferência Oeste e bateu o recorde da Liga de 3 pontos. Stephen Curry terminou a época como o 5º desportista mais bem pago do mundo, ganhando 45 milhões e 800 mil dólares a jogar e outros 47 milhões em patrocínios e outras atividades fora do campo, para um total de 92 milhões e 800 mil dólares. O que não é de admirar, Stephen Curry é agora considerado o jogador de mais valor no mercado, nas plataformas sociais e digitais, e para além de tudo isto, vejam bem, Stephen Curry teve tempo para alcançar um bacharelato em Sociologia pela Universidade de Davidson. Stephen Curry, portanto, a jogar e também a ganhar na Universidade.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
Novo programa da Voz da América, já nesta sexta-feira, debates, análises sobre temas importantes da África, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 horas de Moçambique, todas as sextas-feiras aqui na Voz da América em rádio, Facebook e também através do YouTube. Chegamos ao final desta primeira hora desta emissão de 90 minutos. Daqui a pouco estará Ana Guedes com mais notícias. Por agora eu me despeço. Sou Álvaro Ludgero Andrade, também se despede Mariano Bartolomeu e Odrio Zedges. Então dentro de 35 minutos, muito mais aqui na Voz da América.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 20 de junho de 2022. Esta é a terceira meia hora da nossa emissão, que está a ser apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Leo Saílo. Bem-vindos e uma boa segunda-feira para todos. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, onde também pode ouvir a nossa emissão. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram. Não se esqueça, encontra-nos através da Voa Português. E não esqueça, temos também o número do WhatsApp, o qual pode usar para corresponder, para falar connosco. E o número é mais 1-202-251-9466. A títulos da atualidade de hoje, Rússia aperta cerco no leste da Ucrânia e agora ameaça a Lituânia. Dezenas de mortos e feridos em atentado no Afeganistão e o governo belga entregou dente Patrice Lumumba aos seus familiares. Deslocados em Moçambique pedem melhores condições de vida. Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Refugiados em Moçambique. Milhares de deslocados que foram forçados a abandonar há 2 anos os seus lares por causa do conflito armado no centro do país, que opunha as forças moçambicanas e o grupo dissidente, o Braço Armado da RENAMO, continuam a lutar para encontrar meios dignos para reconstruir as suas vidas. Eles pedem melhoria das suas condições sociais e habitações precárias. A reportagem é do André Batista.
Nesta tenda de 6 metros quadrados vive uma família de 9 pessoas, um casal e 7 filhos. Todos partilham 2 cobertores e um punhado de sacos de rafia que receberam com algumas doações há 12 anos e agora usam como camas, estendendo-os ao chão.
Sim.
A família foi forçada a abandonar seu lar por causa do conflito no interior de Gondola, na província moçambicana de Manica, e agora luta para encontrar meios dignos para reconstruir sua vida num bairro de reassentamento para deslocados de guerra.
Mas às 7 horas está caro.
A guerra me fez abandonar a minha casa e refugiei-me aqui. Esta tenda recebi no campo de deslocados, mas é a única habitação que tenho. A casa que tinha foi destruída pelo ciclone Eloise. Agora fomos dados terrenos, mas a guerra continua. A habitação é precária, não temos condições mínimas longe de casa.
Os ataques que iniciaram em 2019 e que duraram 12 anos trouxeram uma dura realidade de luta pela sobrevivência entre os milhares de deslocados. Alguns estão a contornar a fome com a produção agrícola, mas a precariedade das habitações continua a ser um incômodo e querem melhorias.
Não dá energia, não dá muito.
Estamos a precisar de energia elétrica para este campo de reassentamento tornar-se numa cidade. Também precisamos de moagem de farinação.
um programa de desenvolvimento local para a consolidação da paz, Del Paz, lançado em outubro de 2021, prevê a melhoria das oportunidades socioeconómicas nas comunidades afetadas pelo conflito, mas o projeto ainda não saiu de papel. Em plena semana do Dia Mundial dos Refugiados, que se celebra a 20 de junho, vários deslocados pedem melhoria das suas condições sociais.
Eu queria que para esse projeto de Del Paz, para nos ajudar com casas, bomba de água, moagens, construção de casas, porque existem outras pessoas que estão a viver na tenda, até agora estão a viver nesse tipo de casa, outras casas caíram.
Em 2022, o Dia Mundial do Refugiado vai reforçar a mensagem de que todas as pessoas, não importa onde ou quando, têm o direito de serem protegidas e reconstruir suas vidas com dignidade. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados vai lançar durante as comemorações o relatório Tendências Globais, Deslocamento Forçado em 2021, que reúne recentes estatísticas sobre o deslocamento forçado no mundo, que tem atingido proporções alarmantes, incluindo em Moçambique, sobretudo pelo conflito em Cabo Delgado.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva declarou nesta segunda-feira a situação de emergência social e económica devido ao aumento de preço e anunciou um programa de 80 milhões de euros para mitigar os efeitos dessa crise no seio da população. O PAICV, o principal partido da oposição, considera positivas as medidas, mas defende que elas devem estar apontadas sobretudo aos mais carenciados, conforme nos conta o Eugênio Teixeira.
Redução das taxas do imposto na importação dos combustíveis e criação de rendimentos das famílias carenciadas constituem medidas importantes para ajudar na mitigação da crise, diz o chefe do Executivo, que apela à necessidade de contenção no consumo a todos.
A redução da taxa de direitos de importação sobre gasolina de 20 para 10%. A redução da taxa de direitos de importação sobre o fuel 180 e 380 de 5 para 0%. São medidas fiscais extraordinárias para complementar o esforço de mitigação em curso, para mitigar os efeitos do aumento dos preços internacionais de combustíveis e, consequentemente, sobre os preços de eletricidade derivados do impacto da guerra na Ucrânia.
Ulisses Correia Silva reafirma que o Executivo tem estado a desenvolver ações diplomáticas junto de parceiros internacionais no sentido de mobilizar recursos para ajudar o país a enfrentar a crise económica e social derivada dos impactos da guerra na Ucrânia.
Ações têm sido desenvolvidas e vão ser intensificadas junto dos parceiros de Cabo Verde. A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito.
O PSCV considera positivas as medidas, com o secretário-geral Julião Varela a realçar que há muito o maior partido da oposição defendia tais posicionamentos para acudir às populações mais necessitadas.
Felizmente o governo já constatou que as medidas tomadas até agora tinham sido, portanto, insuficientes, que era necessário, portanto, ir um pouco mais. Já avançou com algumas outras medidas que poderão, de facto, impactar diretamente, portanto, nos preços, nomeadamente a questão da redução da taxa do imposto do consumo especial sobre o gasóleo e a gasolina.
No entanto, Julião Varela diz que o PSCV defende ainda outros passos para melhorar a situação difícil porque passam muitos cidadãos.
Nomeadamente a redução da carga fiscal, seja para as pessoas individuais, seja para as pessoas coletivas. Se o governo não tem recursos para melhorar os rendimentos, pode fazê-lo, portanto, via carga fiscal.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional aprovou hoje a terceira e última avaliação ao programa monitorado pelo Corpo Técnico à Guiné-Bissau, o que permite um novo acordo entre as partes. Em termos de análise económica do país, o FMI prevê o abrandamento da economia para 3,8% este ano e uma subida da inflação para 5,5%. No documento, a organização diz que as autoridades começaram a implementar em 2021 um programa ambicioso de consolidação e reforma fiscal para garantir a sustentabilidade da dívida, criar espaço fiscal para atender às necessidades de desenvolvimento e fortalecer a capacidade do Estado. Em reação, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian afirmou que está aberto o caminho para se iniciarem as negociações de um programa financeiro com o Fundo Monetário Internacional. E citamos, com este passo está aberto o caminho para se iniciarem as negociações para o programa financeiro com o FMI, ao abrigo da facilidade de crédito alargado, cuja solicitação foi feita por carta do governo em 13 de maio último e que já teve resposta favorável manifestada por carta endereçada a 20 de maio de 2022 da diretora-geral do fundo, Kristalina Georgieva, afirmou o primeiro-ministro guineense. Nunes Gomes Nabian falava à imprensa no Palácio do Governo em Bissau após a divulgação dos resultados da reunião do Conselho de Administração do FMI. Ainda na Guiné-Bissau, mas no campo político, o regresso ao país do coordenador do segundo partido mais votado nas anteriores legislativas, Madame G15, Brahima Camará, depois de um ano ausente no exterior, está a agitar a política no país do lado do poder. Camará, que deixou o PAIGC depois de perder a corrida eleitoral interna para Domingos Simões Pereira e foi o principal impulsionador das vitoriosas campanhas do anterior presidente José Mário Vaz e do atual chefe de Estado, não tem tido as melhores relações com o Mário Sissoko Embalo, fundador do partido, e no próximo congresso deve ser candidato à sua reeleição. Mas em Bissau fala-se também noutros candidatos. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América de hoje, o nosso correspondente Lassana Kassamá abordou assim esse regresso e as suas implicações.
Há uma situação, há um contexto interno dentro do MADEMA muito questionável em toda a dimensão. O Presidente da República, conhecendo a realidade política guineense, tem um peso dentro do MADEMA G15 por ser um dos fundadores do partido. E neste momento, fez uma referência clara ao Soares Chambu, que é vice-primeiro-ministro. Estou a falar também do Marciano Silva Barbeiro, que é um membro do atual governo, de outras figuras, Luís Oliveira Sanca, que é um dos veteranos do Mariano G15, Satu Camará, que é vice-presidente do Parlamento da Guiné-Bissau. Portanto, são pesos pesados que vão contar muito no próximo congresso do partido. Há informações nos corredores indicando que Sissoko Embalo tem um interesse enorme no próximo congresso do MADEM G15, podendo, tendo em conta as suas relações claras, que não são muito boas com o Brahima Camará, ou tentando colocar aí uma pessoa, uma figura muito próxima à sua magistratura. Ainda não se fala quem poderá ser essa pessoa, mas isso está claro, mesmo na agenda do Brahima, no seu discurso de sábado, vê-se que Brahima está consciente dessa realidade quando disse que o MADEM G15 não está à venda. E o Brahima, este discurso é uma indireta, claramente, às movimentações que estão a ser registados neste momento dentro do MADEM G15, um partido que tem uma base tradicional, que deslocou do PAIGC para o MADEM G15 e que, com a qual, aliás, o Brahima conta muito. Tem muito desafio a enfrentar, ou seja, tem um desafio enorme para recolocar ou reconquistar a sua simpatia dentro do presídio do partido, já que o Presidente da República tem mão claramente dentro do partido.
Há duas semanas, em entrevista a 12 meios de comunicação social, questionado por jornalistas, o presidente angolano José Lourenço disse que em breve haveria novidade sobre o caso Caranguejo, em que o major da presidência, Pedro Lussati, foi apanhado com milhões de dólares e euros, propriedades e carros de luxo, o que obrigou Lourenço a fazer uma limpeza no palácio, afastando o então ministro de Estado, Pedro Sebastião. 4 dias depois, o tribunal marcou o julgamento de Pedro Lussati para arrancar no dia 28, terá mais de 48 arguídos e 200 declarantes. Analistas afirmam que a separação de poderes em Angola volta a sofrer um duro golpe para a Antipa.
O processo que envolve o major Lussati, considerado o cérebro deste caso mediático, foi despoletado pelo Presidente da República durante a entrevista coletiva da última semana. Na ocasião, João Lourenço lembrou que no caso do saque que envolveu figuras da própria Casa Militar, nunca ninguém pensou que o poder político deixasse que a justiça avançasse com esse caso, que não está esquecido, não está congelado, vai vir ao público muito em breve e depois, seja o que Deus quiser, disse o chefe do Executivo angolano, garantindo a intenção firme de combater a corrupção, sem interessar quem sejam os visados. O major Pedro Lussati é a principal figura deste processo que foi detido no âmbito da Operação Caranguejo e a consequente apreensão de milhões de dólares, euros, kwanzas, carros de luxo e outros bens. Os cidadãos envolvidos são acusados de crimes de peculato, recebimento indevido de capitais, associação criminosa e branqueamento de capitais. Do despacho de acusação inicial datado de 9 de dezembro de 2021, constavam 51 arguídos, mas dois acabaram por ser retirados na fase de instrução contraditória do processo, que ficou conhecido por não haver indícios suficientes para os levar a julgamento. O processo tem agora arrolados 49 arguídos e mais de 200 declarantes, entre os quais os generais Hélder Vieira Dias Copelipa, Sequeira João Lourenço, o irmão do presidente João Lourenço, Eusébio de Brito Teixeira, João Xindande Inocêncio Ioba e o general Higino Carneiro. O jurista Manuel Cangundo considera que este processo, de princípio, já está viciado e o ponto negativo, na sua perspectiva, é a interferência ostensiva do poder político através do presidente da República, João Lourenço.
Eu gostava de analisar este processo como sendo um processo normal, que estivesse a correr seus trâmites normal em sede dos órgãos de justiça, mormente dos tribunais, né? Depois que se anunciou e soubemos que o processo estava na sua fase de instrução, né? Na sua fase introdutória, com a instrução preparatória e a consequente instrução contraditória. E pronto, o tempo foi passando. Na medida que fomos aguardando os pronunciamentos, os novos pronunciamentos em relação ao andamento do processo, porque é preciso que se lembre, os processos devem ser públicos, isso nos termos da própria Constituição, bem como nos termos da lei do processo, quer civil, como lei penal. Os processos, os julgamentos, sobretudo dos casos como este, envolvendo bens públicos, devem ser mesmo públicos, é que todos nós devemos ter conhecimento do andamento do processo. Porém, a nota negativa, e aqui encerra o segundo momento que nós temos que analisar esse processo, é, portanto, a intervenção, então, a interferência de um outro poder ao poder judiciário, ou seja, a interferência da soberania que assenta sobre...
Do seu ponto de vista, doutor Manuel Cangundo, aqui podemos aqui assumir que, de facto... Isto, de alguma forma, belisca a própria separação de poderes?
Sim. Belisca a separação de poderes, porque, como dizia, até agora o processo estava a andar bem, pelo menos pensávamos que estava a andar bem, né, porque sabemos que o Major Pedro Sade é acusado de alguns crimes, e o processo estava a caminhar seus trâmites, pelo menos pensava. Mas há dias vimos o presidente a pronunciar-se sobre esse processo e a forma como o próprio presidente se pronunciou, encerrando alguma petulância da parte do próprio presidente, demonstra claramente interferência dele ao poder judicial. Porque, veja, o poder judiciário tinha todo o direito, como disse, porque os julgamentos devem ser públicos, assim dizem as leis de processo e mesmo a Constituição também. Tinham todo o dever de ir, portanto, anunciando espaços que fossem dados, sobretudo a marcação dos julgamentos. Mas veja que essa marcação dos julgamentos ocorre apenas alguns dias após o pronunciamento do Presidente da República em relação ao mesmo assunto. Isso quer dizer simplesmente que as coisas em Angola, na verdade, andam segundo a vontade do Presidente João Lourenço. Isto, na verdade, também vem trazer, digamos, uma outra análise. O facto do presidente dar ordens para que o tribunal, e esta é a expressão que eu tenho que usar, se me permitam, dar ordens para que o tribunal marque o julgamento, para que o tribunal dê seguimento ao processo, isso também pode querer significar que há coisas a esconder por parte, portanto, dos órgãos da própria presidência, não só.
E a Procuradoria-Geral da República continua a recolher dados para divulgar os bens públicos desviados por detentores de cargos públicos. O Procurador Adjunto, Manuel Bambi, anuncia para breve a atualização de novos dados de casos mediáticos.
Dizer que estes números são sempre atualizados de acordo com aqueles que são os casos que vão entrando. Nós, neste momento, não conseguimos precisar qual é o número, para além daquele que já foi divulgado, mas o que podemos garantir é que, em função dos casos que vão sendo tratados e em função dos bens recuperados, quer sejam estes bens patrimoniais e não patrimoniais, a Procuradoria faz sair regularmente um comunicado para atualização. Portanto, Havendo essa atualização, com certeza que em breve nós vamos comunicar, a Procuradoria-Geral vai comunicar para fazer a atualização destes números que muito recentemente, portanto foi agora ainda em abril, que nós fizemos essa atualização e, portanto, assim que houver novos dados, a Procuradoria informará a seu tempo. Para já, são estes os dados que foram divulgados anteriormente que cá temos ainda registados.
Entretanto, Manuel Bambi revela que já foi concluído o processo de instrução do caso Lussati e diz não estar mandatado para falar sobre o leilão de bens apreendidos na Operação Caranguejo.
Olha, todos estes casos mediáticos e todos os casos que a Procuradoria-Geral tem em curso, eles são tratados sempre naquilo que são as regras processuais. Portanto, estamos a falar agora do caso da Peixeira Milionária, que é uma coisa muito recente, que nessas situações todas, o caso Lussati também está em curso, portanto, muito recentemente houve a instrução contraditória, que é apenas uma fase do processo, o que significa dizer que, portanto, foi primeiro concluída a fase de instrução e agora, portanto, havendo pronúncia, nós vamos ter o desenvolvimento, o desenrolar do caso em termos de julgamento, portanto, sempre cumprindo com aquelas que são as fases processuais.
Para o jurista Avelino Capaco, este processo revela-se inédito na história do direito penal angolano. Em declarações à TV Zimbo, o jurista destaca o número de arguidos arrolados, a dezena de declarantes, e acredita que existem elementos bastantes para a condenação dos acusados, com penas que vão para além dos 14 anos.
E esse tempo todo, o que houve em janeiro foi instrução contraditória. Né? Ou seja, requereu-se a instrução contraditória e, a partir dessa altura, então, foram constituídos todos os arguidos, todos os acusados na qualidade de arguidos. Portanto, o que se destaca nesse julgamento é o facto de, primeiro, o número de arguidos, estamos a falar em 49, segundo, temos dezenas de testemunhos envolvidos nisto. Prova, e uma coisa me parece que é inédito, é o facto de que não será o julgamento, não terá lugar nos lugares tradicionais, né? Num tribunal. Vai se realizar, acho que aqui na Convenção de Talatona, e, portanto, em função do número dos arguidos envolvidos nisto. O processo em si, eu acredito que tem pernas para andar, na medida em que todos aqueles elementos têm sido trazidos ao público, parece haver elemento suficiente para que, de facto, haja condenação. Portanto, havendo condenação, e uma vez que estamos perante ao concurso de crimes, tecnicamente o juiz terá que decidir fazendo o cúmulo jurídico. E fazendo o cúmulo jurídico, olhando pelos tipos de crimes que estão a ser acusados os arguidos, e, na minha opinião, o principal aqui, o crime, é o peculato. Aliás, tenho estado a dizer que o peculato é a fonte primária de todos os crimes da função pública. Portanto, se olhamos para isso, e acredito também que o peculato aqui em causa não é um peculato de uso, acredito ser o peculato de desvio, e este aqui tem uma moldura penal mínima de 5 anos e máxima de 14 anos. Portanto, acredito que, fazendo o cúmulo jurídico, arrisco-me a dizer que provavelmente os arguidos podem levar uma pena acima dos 14 anos.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, o João Santa Rita traz aqui o resumo das principais notícias.
A Rússia capturou hoje mais território no leste da Ucrânia e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avisou que se deve esperar mais atividades hostis da Rússia quando a União Europeia considerar apoiar formalmente a candidatura do seu país a esse bloco regional. Os 27 membros da organização vão reunir-se quinta e sexta-feira para discutir a recomendação da Comissão Europeia de conceder o estatuto de candidato à União Europeia. Zelensky avisou que devem ser esperadas ações hostis de Moscovo contra os países europeus. O presidente ucraniano disse que prosseguem violentos combates na região de Donbass, onde forças russas apertam o cerco a Severodonetsk e a Lysychansk, podendo isolar milhares de soldados ucranianos nessa região. O presidente da Câmara de Severodonetsk disse que forças russas controlam agora 2/3 da cidade. E o Centro de Estudos de Guerra em Washington disse que a cidade deverá ser ocupada totalmente pela Rússia nas próximas semanas. mas ao custo de ter que concentrar a maior parte das suas forças nessa zona. Hoje, explosões abalaram a cidade portuária de Odessa após o dirigente da zona da Crimeia anexada pela Rússia ter acusado forças ucranianas de atacarem plataformas de exploração de uma companhia de petróleo e gás daquele território. A Rússia avisou, entretanto, hoje a Lituânia, que faz parte da NATO, que se não levantar a proibição ao trânsito para o enclave russo de Kaliningrad, no Mar Báltico, Moscovo terá que tomar medidas para proteger os seus interesses. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que a guerra da Rússia na Ucrânia poderá ser de longa duração, acrescentando que os aliados ocidentais não devem reduzir os seus apoios à Ucrânia. A missão da ONU no Afeganistão disse que dezenas de pessoas foram mortas e feridas num ataque contra um mercado na província de Nangar, no leste do Afeganistão. A agência Reuters disse que os talibãs que governam o país confirmaram apenas ferimentos em 10 pessoas. A missão da ONU no Afeganistão, a UNAMA, disse que várias crianças se encontram entre os mortos e feridos. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas uma organização afiliada ao Estado Islâmico tem recentemente aumentado os ataques contra a minoria xiita e outras minorias religiosas na região. No sábado, 2 pessoas morreram e 7 ficaram feridas num ataque contra um templo sikh na capital, Cabul. O governo da Bélgica entregou hoje um dente do assassinado primeiro líder da República Democrática do Congo após a independência, Patrice Lumumba, à sua família. O dente de ouro, retirado do corpo de Lumumba, assassinado em 1961 por um membro da polícia belga, foi entregue à família numa cerimónia em Bruxelas. Lumumba, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro na independência em 1960, foi fuzilado após o golpe de Estado liderado por Joseph Mobutu e, posteriormente, 2 agentes da polícia belga foram encarregues de desmembrar e dissolver em ácido o corpo de Lumumba.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 20 de junho de 2022, da Voz da América em português. Em nome de todos os que produziram e apresentaram, despede-se o Lio Saíl e Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os americanos comemoram hoje o Dia da Libertação dos Últimos Escravos, ou simplesmente Juneteenth, comemorado desde 19 de junho de 1965. O dia lembra os últimos afro-americanos escravizados nos Estados Unidos, quando um grupo deles que vivia em Galveston, Texas, soube que os seus membros eram livres, tendo sido emancipados mais de 2 anos antes. A 1 de janeiro de 1863, o presidente Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, que afirmava que todas as pessoas escravizadas nos Estados Confederados Rebeldes eram livres. Era mais uma ameaça do que qualquer outra coisa, porque só se aplicava aos Estados Rebeldes e, portanto, era inexequível. Tecnicamente, as pessoas escravizadas ali agora eram livres, mas devido às condições prevalecentes, a notícia demorou a se espalhar. Só 2 meses depois da Guerra Civil terminar e o general da União Gordon Granger ter chegado a Galveston para assumir o comando da guarnição, é que as notícias chegaram ao canto mais distante e isolado da Confederação. Com a ratificação da 13ª Emenda da Constituição, a 6 de dezembro de 1865, a instituição da escravidão e servidão por contrato ou involuntária foi abolida em todos os lugares do solo americano. As primeiras celebrações de Juneteenth ocorreram no Texas a 19 de junho de 1866 e logo começaram a se espalhar pelo sul dos Estados Unidos. É considerado o feriado afro-americano mais antigo do país, mas foram necessários 156 anos para que a importância do dia 19 de junho de 1865 fosse oficialmente reconhecida. A 17 de junho de 2021, o presidente Joe Biden declarou Juneteenth um feriado federal ao assinar o que se chama em inglês a Lei do Dia Nacional da Independência. O dia 19 de junho
marca tanto a longa e dura noite de escravidão e subjugação, quanto a promessa de uma manhã mais brilhante por vir. Este é um dia de profundo peso e profundo poder. Um dia em que lembramos a mancha moral, o terrível preço que a escravidão causou no país e continua a causar, o que há muito tempo chamo de pecado original da América, disse o presidente Joe Biden durante a cerimónia de assinatura da lei. Grandes nações não ignoram os seus momentos mais dolorosos. Elas não ignoram esses momentos do passado. Elas os abraçam. Grandes nações não vão embora. Aceitamos os erros que cometemos e, ao lembrar desses momentos, começamos a nos curar e a ficar mais fortes, concluiu o presidente americano Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.